voltamos a apresentar Central Manhã.
Programa Central Manhã de volta na sua emissora. Vamos trazer o repórter Carlos Roger, que a Caema recebeu novos veículos e investimentos para investimentos em saneamento básico. E tem também a fábrica de água agora.
86 carros e 28 motocicletas. Este equipamento faz parte da nova frota de veículos para atender a demanda da Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, no interior e na capital.
E essa foi sua determinação, não somente para a estrutura de governo, mas todos aqueles que precisarem do apoio e da presença do Estado deverá ser beneficiado. Então são ações como essa que nos deixa extremamente feliz, né? Emocionado até, porque contar com sua presença e sua atenção é algo, entendeu, indescritível, né? Fora os investimentos que desde 2022 o senhor vem fazendo, resgatando mais de 200 milhões de reais que estavam paralisados do PAC 1 e PAC 2. O senhor entregou a ETA do de Pinheiro, entregou a ETA de Chapadinha, a ETA do Anil, e está com obra de esgotamento sanitário sem aquele ruído que a população viu, porque estamos fazendo por método não destrutivo. Então é uma gama de trabalho que o senhor vem fazendo dentro de São Luís, que nós todos que fazemos a Caema só temos ali a agradecer. Gratidão é a palavra de ordem. Muito obrigado, governador.
A ampliação da capacidade de prestação de serviços da Caema em diversos municípios maranhenses foi anunciada durante evento realizado na estação de tratamento de água no Sacavém.
A Caema, a área de saneamento, água, esgoto, foi a área mais contemplada. Foi a área que mais fizemos projetos, foi a área que a gente mais conseguiu recursos. Quero aqui parabenizar a toda a equipe da Caema, porque também tinha um patrimônio, João Moreira, histórico, certo, de projetos que foram atualizados. Muitos deles já não estavam mais para ser feito, porque estava ultrapassado, certo? O tempo vai fazendo com que a gente faça os ajustes. Mas, de fato, teve muita coisa que deu para aproveitar. Então, esse era um passivo, certo? Positivo da Caema. E aí a gente conseguiu tirar isso do papel, agora vamos licitar isso para tirar do papel. Portanto, estamos hoje aqui com três ações muito importantes. Essa máquina envasadora, que vai ter um papel importante, fornecer água para os eventos institucionais do governo. A gente compra muito água, não é que a gente não tenha dinheiro para comprar, mas é uma coisa simbólica. É a Caema que está fornecendo água de qualidade para as instituições sem fim lucrativo. A gente tem que também fazer um gesto. Às vezes as instituições fazem um pedido para o governo e a gente tem uma dificuldade, um palco, um sonho, tudo. Às vezes está sem licitação, às vezes está, o recurso está pouco, porque, enfim. Aí diz, olha, eu posso te ajudar com palco, mas posso te ajudar também com uma água mineral. Então vai servir para aquelas instituições que nos pedem apoio, principalmente as instituições sem fins lucrativos. Então essa é a importância dessa máquina envasadora, que tem, acima de tudo, um destaque pelo fato de estar demonstrando que a Caema tem uma água num copo desenhada com azulejo ali, né, com uma propaganda ali dos nossos azulejos, mas acima de tudo para dizer que assim a gente tem um produto bom, tá aqui, botar na prateleira, mais para divulgar isso. Também a troca dos veículos, 86 veículos novos, é lógico, a gente precisa ter, as pessoas que se deslocam precisam ter um equipamento novo, a gente está fazendo essa renovação de frota, aluguel, a maior parte hoje é locação, só da parte de viaturas foram mais de 800. Estou comprando mais 350, uma parte comprada, outra parte locada, porque tem que estar condições de trabalho. Aí o sujeito vai viajar, o engenheiro, o motorista diz, olha, não vou viajar porque o carro está no prego, porque o carro não aguenta a viagem. Então isso aí já começa a desestimular e já vai levando baixo astral. Certo? Então, assim, toda a equipe tem que estar motivada, né? Tem que estar motivada com equipamento, carro novo, com segurança, porque afinal, para enfrentar as estradas, a gente pode correr risco de vida dos nossos servidores. Então, outro equipamento importante que vai dar um resultado aí, sem dúvida, extraordinário.
Além da estrutura apresentada pelo governo do estado para a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, o governador Carlos Brandão apresentou um novo projeto a fabricação de água mineral que será distribuída gratuitamente em eventos públicos e ainda em repartições e secretarias estaduais. Tudo isso para economizar os cofres públicos a fim de que o orçamento seja maior para futuros investimentos. Central de Notícias Brasil, de São Luís, Carlos Roger.
Tá vendo aí por que o Maranhão está conquistando 21 posições em equilíbrio fiscal em apenas 3 anos, Jalber Pereira? São medidas como essa que você vê aí, por exemplo, em vez de ficar comprando água para os eventos públicos, muita gente às vezes fatura vendendo um copo d'água, né? Você chega, tem restaurantes que você toma um copo d'água, custa R$18, Jalber Pereira. E aí você vai fornecer para o evento, né? Se cobra um preço significativo, não é para o governo, demora a pagar, tava aquela coisa, se cobra caro. Aí o governador Carlos Brandão disse: não, nós vamos ter a nossa própria água para distribuir, tanto nos eventos como nas repartições públicas, ter a própria água fornecida pela CAEMA. Se tem uma empresa que é para cuidar da água e do saneamento, então gerar. Então, algumas iniciativas que realmente fazem a diferença. Mas nós vamos rapidamente a Brasília com o repórter Nildo Costa. Nildo Costa, tá um turbilhão de acontecimentos lá em Brasília. Ontem à noite trabalharam até depois da meia-noite, aprovaram a PEC da blindagem, deram uma resposta aí para o Supremo Tribunal Federal. A partir de então, aí essa PEC agora vai para o Senado Federal. Se for aprovada, aí os deputados, os parlamentares de modo geral, deputados e senadores, o Supremo terá que ter permissão do Congresso para poder processar diretamente os parlamentares. Mas nós vamos esquecer esse assunto, porque o Nildo Costa tem aí a informação, acompanhou também a atuação do novo presidente da Comissão de Segurança Pública, né? Aloysio Mendes. É isso, Nildo Costa? Bom dia.
Olá, bom dia, Humberto Fernandes, bom dia, Jalber Pereira. Na verdade, a Comissão de Segurança Pública continua no comando aqui do Paulo Biniski, tá? Paulo Biniski. O Aloysio Mendes é presidente da comissão especial que analisa a PEC da Segurança Pública,
ah,
né?
Entendi.
Aquela PEC
entendi.
Isso, entendeu? É a comissão especial, que ontem recebeu o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, né, para falar sobre essa PEC, né? E logo após a conversa, a audiência com o ministro Ricardo Lewandowski, o relator da proposta, deputado Mendonça Filho, do União de Pernambuco, não sei como agora eu não falei André Mendonça, que até ontem na hora de entrevistar eu chamei André Mendonça, sou invocado com André Mendonça, falando dele. É o Mendonça Filho, lá do União Brasil, lá de Pernambuco, né? Ele apresentou o plano de trabalho com algumas mudanças que vai propor nessa proposta. Acompanha aí, vamos ouvir aí que primeiro que fala aí o Mendonça Filho.
Eu acho que o trabalho ele tem que ser mais amplo possível. A construção, a política é que vai determinar onde nós vamos chegar, né? Qual vai ser o escopo final da proposta. O mais importante é nós atendermos a expectativa da sociedade brasileira, que não aguenta mais hoje não poder circular em paz, uma pequena média cidade. A violência hoje está tomando conta do Brasil. O crime organizado, as facções criminosas e o crime no dia a dia da rua, do assalto, do roubo celular. Então, é obrigação nossa, enquanto parlamento, garantirmos tranquilidade para a população brasileira, melhorando a forma de funcionar da segurança pública.
Você resume as respostas aqui do ministro da Justiça.
Eu não quero assim avaliar, o ministro trouxe a sua visão, evidentemente que ele inaugurou o debate, que é importante, a partir do debate inaugurado com a proposta de emenda à Constituição que foi apresentada, a gente vai avançar, ouvindo especialistas, órgãos de segurança, aqueles que fazem a segurança pública no Brasil, o Judiciário, o Ministério Público, e buscar, por meio desse debate, evidentemente, construir um texto que seja adequado à altura daquilo que deseja o parlamento brasileiro.
Bom, nós vamos ouvir rapidamente aí o presidente da comissão especial que discute aí essa PEC da segurança pública, o deputado Aloysio Mendes, do Republicanos do Maranhão.
Eu queria elogiar a presença do ministro Lewandowski aqui, diferente de ministros anteriores, ele é a quinta vez que ele vem à Câmara Federal para discutir temas da segurança pública, e a presença dele foi muito importante para botar a visão do governo, a visão do Ministério da Justiça com relação à PEC. Agora, é sabido de todos nós que essa PEC ela chega de uma forma a essa casa e ela vai sair totalmente diferente. Nós temos que realmente entender esse como um assunto que mais incomoda o cidadão brasileiro hoje, não é a segurança pública, é a insegurança pública. Qualquer pesquisa nacional, esse é o tema que mais aflige a sociedade brasileira, e essa comissão está imbuída e responsável, bem responsável da sua tarefa. Então, nós iniciamos hoje os trabalhos, temos a certeza de que, independente do viés ideológico e partidário, todos aqui estão conscientes da sua responsabilidade, porque a sociedade brasileira está acompanhando esse trabalho que é tão importante para todos nós. Olha, principalmente a questão do financiamento da nossa segurança pública, acho que é o tema que nos motiva a todos, a questão das competências e principalmente com relação à atuação das forças policiais brasileiras, sejam federais, estaduais ou municipais, de forma integrada. Sem esse tripé, nós não vamos avançar no compromisso que temos com a sociedade brasileira de apresentar uma segurança de melhor qualidade.
E essa questão do medo que os governadores estavam aí de tirar a competência deles, essa questão já foi resolvida, já foi esclarecida?
Foi muito bem esclarecida. Primeiro na CCJ, onde o deputado Nelson Filho relatou essa PEC, isso já foi totalmente esclarecido, e nós temos essa preocupação e temos esse compromisso de não tirar nada de autonomia, seja de governadores e seja agora de prefeitos também, que terão a Polícia Municipal, mas principalmente de integração desses três entes federativos, municípios, estados e federação, que esse é o intuito da sociedade.
Bom, está aí a fala do presidente da Comissão Especial, Aloysio Mendes. Rapidamente aqui, algumas mudanças sugeridas na apresentação desse plano de trabalho pelo deputado Mendonça Filho. Permissão para que a Polícia Militar realize investigações preliminares, possibilidade de execução de pena de prisão antes do trânsito em julgado, definição de critérios para que a Guarda Municipal tenha atribuições de segurança urbana, endurecimento de progressão de regime para líderes de organizações criminosas, criação de normas mínimas para o uso diferenciado da força policial na retomada de territórios ocupados por organizações criminosas, e esse plano prevê ainda também 16 audiências públicas e reuniões com prefeitos e governadores, portanto, ainda muitas discussões. 16 audiências ainda vai acontecer para discutir essa PEC importante, né? Agora é a questão política, né, que vai denominar isso aí. Meu caro aí, Humberto Fernandes e Jalba Pereira.
Muito obrigado, Nildo Costa. Essa é uma das maiores preocupações da população brasileira. A segurança pública ainda é um grande desafio para as autoridades.
Estamos apresentando Central Manhã.
Localizado no Centro Histórico de São Luís, o Terminal de Passageiros da Baixada e Litoral Ocidental desempenha papel estratégico, promovendo a integração viária de diversos bairros da região e conectando São Luís a outros municípios maranhenses. Um espaço que renasce completamente renovado, após uma ampla intervenção para oferecer mais conforto, funcionalidade e segurança aos trabalhadores do setor de transporte e aos passageiros. A obra contemplou a reconstrução da área de acesso para vans, carros e ônibus, abrangendo uma extensão total de 3.210 metros quadrados. A estrutura inclui 16 baias para embarque e desembarque de vans, 4 baias para ônibus e estacionamento para automóveis particulares que realizam pequenas viagens. Totalmente acessível, o terminal conta ainda com 24 bancas para comerciantes, banheiros públicos, boxes para vendas de passagens, sala administrativa e sala de segurança. E a área externa recebeu paisagismo completo. Mais que um investimento em infraestrutura, o novo terminal de passageiros da Baixada e Litoral Ocidental representa o fortalecimento e a modernização do sistema viário alternativo. É assim que o Estado avança, mais conectado e preparado para atender as necessidades dos maranhenses. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.